vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é Miguel Magalhães e sejam muito bem-vindos ao Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast de cultura pop da Madre Mídia, onde falamos de séries, filmes e outros fenómenos da internet. Esta é a segunda semana, onde não contamos com Mariana Santos, infelizmente, mas continuamos a contar com a super estrela deste podcast, nada menos e nada mais, e só simplesmente, João Diniz. Como estás, João?
Não sabia que era uma super estrela e não sabia que podia ser apresentado como nada menos, nada mais do que
fica melhor ao contrário. Fica melhor ao contrário. As pessoas dizem sempre nada mais, nada menos. Eu acho que nada menos, nada mais.
Mas obrigado. Forma. Obrigado por isso. Muito obrigado por isso, Miguel. Muito obrigado.
Estás bem? Esta semana está a tratar-te bem?
Sim. Tem sido uma semana. Até se na semana pré-férias, na verdade. Portanto.
Aquele agostozinho quase a chegar.
Exatamente.
E podes ir para o Algarve.
Exatamente.
Na semana passada tivemos a sorte de ter dois blockbusters a estrear em simultâneo. O primeiro deles falámos na semana passada, que foi a Barbie, cujo episódio recomendo que vão ouvir. Esta semana falamos do segundo blockbuster, que é Oppenheimer, o novo filme de Christopher Nolan, que, resumidamente, conta um bocadinho a história do homem que teve por trás da criação da bomba atómica que os Estados Unidos acabaram por utilizar durante a Segunda Guerra Mundial. E antes um bocadinho de irmos ao filme, propriamente dito, e à história, eu queria saber primeiro de ti, João, o que é que tu sabias sobre este homem antes de veres o filme?
Olha, Miguel, sabia muito pouco, na verdade. Ou seja, óbvio que conhecia o nome, óbvio que sabia mais ou menos a sua associação à bomba atómica, mas na verdade não conhecia e até posso confessar que pelo nome, ao início não achei que ele fosse americano. Não achei que ele fosse americano. Achei que tinha sido um bocado como o Einstein, não é? Que depois foi viver para os Estados Unidos, não é? Ou seja, achei que era um físico, não é? Mas que não era americano. Depois percebi que é efetivamente americano, apesar de ter um nome não americano, não é? Este nome não é propriamente do nome tradicional. Naquilo que se pode chamar tradicional, porque é que os americanos são uma mistura de várias coisas, não é? Mas britânico, pelo menos, não é. Pronto, portanto, sabia muito pouco sobre o Oppie, não é? Que é assim que ele é carinhosamente tratado.
Sim.
Sabia muito pouco sobre ele, na verdade. E por isso é que o filme, para mim, foi uma descoberta também por causa disso.
Este filme tem a particularidade interessante, e antes de irmos já à história, de. Eu vi, e acho que isto é verdade, porque o próprio Christopher Nolan confirmou que este filme, ou a existência deste filme, só acontece graças não a um ator que está no filme, mas que tinha estado no filme anterior do Christopher Nolan, que é o Tenet, que é Robert Pattinson. Tu sabes essa história?
Não sei, mas vais-me contar.
Vou contar. Aparentemente, enquanto estavam em filmagens do Tenet, o Robert Pattinson estava, durante as gravações, a ler um livro que se chamava American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, que é precisamente a pessoa, ou o senhor, que este novo filme do Christopher Nolan fala. E na altura, acho que o próprio Christopher Nolan não estava assim tão a par da história do Oppenheimer, tal como nós, só que o Robert Pattinson recomendou-lhe o livro, e depois de ler o livro, foi assim que o Nolan decidiu que esta tinha que ser a próxima história que ele ia contar. Portanto, não haveria Oppenheimer sem Robert Pattinson. Portanto, props.
Quem diria que parece que se esqueceu sempre da carteira lado, tem sempre aquele lado quem se esqueceu da carteira, podia ser responsável por um dos filmes do ano, acho que se pode dizer já isto, ainda sem o ano ter terminado, mas um dos filmes do ano, claramente. É engraçado porque o livro que se chama American Prometheus, não é? É porque o Prometeu era um, não vou dizer que é um deus grego, na verdade é um titã grego, não é? Titãs são os filhos dos deuses, não é? Acho que é assim, não tenho a certeza, mas acho que é isto. E a história dele está muito ligada, ou pelo menos eles usam muita analogia no filme. O filme começa logo com uma citação relacionada com o Prometheus, não é? Que no fundo foi um tipo que ajudou a humanidade, ou tentou dar poder à humanidade, e que depois foi punido por Zeus, sendo amarrado a uma rocha e sendo, no fundo, castigado diariamente, precisamente por ter dado esse poder à humanidade. O que não deixa de ser curioso, né? Porque toda a história da criação da bomba atómica e todo o filme tem um bocadinho isso também, não é? Tem um bocadinho esta sensação, pelo menos da parte do Oppenheimer, e não só, da parte de várias pessoas que participaram no projeto Manhattan, né, que deu origem à bomba atómica, esta sensação de castigo, não é? Que é depois tu abrires um precedente e depois seres castigado regularmente. Tu abrires um precedente, não, ao avançares, vá, na física, na ciência, o que seja, e com um determinado objetivo específico, mas tu depois não controlares o outcome desse objetivo, o outcome daquilo, não controlares o que vem a seguir a isso, e ao mesmo tempo seres castigado precisamente por causa do que acontece a seguir. Então pronto, não deixa de ser curioso ver esse paralelismo que é logo referido no início do filme. Sim.
Completamente, completamente. O filme tem 3 horas, portanto nós não vamos ter tempo de contar tudo aquilo.
Não tem 3 horas, tem 2 horas e 40. São 160 minutos. 160 minutos. Pronto. Mas vá, 2 horas
tem
e 40.
160 minutos. Pronto, e como nós não temos 2 horas e 40 para contar tudo aquilo que aprendemos, e indo nós um bocadinho até à descoberta sobre esta personagem quando fomos ver o filme, eu gostava que tu me dissesses o que é que tu gostaste mais de aprender sobre esta personagem que não sabias antes de ver o filme.
Nós estávamos a falar quando acabámos de ver o filme que era de eu gostar muito de biopics, né? Gostar muito da visão que alguém tem sobre uma determinada personalidade, independentemente de conhecermos essa personalidade ou não, não é? Um biopic não é um documentário, não é? É uma ficção, uma dramatização da interpretação da vida de alguém, mas ao mesmo tempo, a mim interessa-me esta ligação entre a ficção e a realidade. É uma coisa que eu não tiro conclusões sobre as pessoas com base nos filmes, mas gosto que existam filmes que podem caracterizar as pessoas de uma determinada maneira. Conheceu deu mal o Oppenheimer, e sendo eu até, como falámos há uns episódios antes, um bocadinho crítico desta ideia que os génios têm de ser todos mau feitio e que a genialidade desculpa quase tudo, não é? Mas na verdade é a história de um gênio, não é? É a história de um tipo claramente acima da média, num meio que é também ele acima da média, pelo menos no que diz respeito à física e à ciência, lá neste caso. E o que eu não sabia sobre ele e que passei a saber era que, para já, a imagem que nós temos dos físicos ou dos cientistas, de tipos que têm uma vida pacata, mulher e filhos, e uma...
É essa a visão que tu tens.
E uma ideia meio nerd, não é? Desta malta, estás a ver? Há uma ideia meio nerd, né? Tipo, o que é que ela é? Físico? Não pensas num físico como uma estrela de rock. Não é assim que tu pensas nele. Mas na verdade, o Oppenheimer era uma rockstar. Era uma rockstar. Yeah. Aliás, isso é visível quando ele, depois da bomba atómica, é capa da Time. Mas mesmo antes disso, já era uma rockstar para os seus pares. Porque, como isso é dito no filme, sempre foi alguém que conseguiu, apesar de ser um físico, não é? Mobilizar massas, ou seja, ele era como se fosse o político dos físicos, é essa a ideia que eu tenho, ou seja, era o tipo que conseguia colocar-se numa posição que outros físicos, se calhar até mais brilhantes do que ele, nunca conseguiam traduzir o seu conhecimento em coisas que eram reconhecidas por um determinado poder, e no final do dia o Oppenheimer conseguiu imiscuir-se nesse poder.
Sim, aliás, é referido durante o filme várias vezes que ele deixou de ser um físico para ser um político só, ou seja, ele já nem fazia propriamente ciência, ele geria só as pessoas e aquilo que podia ou não acontecer.
Geria com as egos, pessoas. Geria os egos dos outros e o seu, não é? Sim. Mas eu acho que para mim o que me marcou mais foi, ok, a vida deste tipo claramente foi interessante, não é? Não é um gajo, como se costuma dizer, que tem unanimidade à sua volta, não é? Ou seja, não olhas assim, este gajo era bom tipo. Ou este gajo era mau tipo, não consegues dizer isso, estás a ver? Porque as pessoas também não são assim, né? Na verdade, têm coisas boas e têm coisas más. Ele claramente vivia nessa dicotomia, não só o legado que ele deixa tem essa dicotomia, como a própria vida dele e aquilo que ele fazia, que ele fez na vida dele, na sua vida pessoal, também tinha essa dicotomia, não é? Que era um mulherengo, mentiu a outras pessoas, claramente, tentou matar um professor, não é? Não é? Ou seja, não sei se isso é verdade ou não, mas na história está retratado assim, mas é. Portanto, ele próprio, a sua vida era também pouco unânime, não consegues olhar para ele e dizer assim, epá, ainda bem que este tipo existiu, não consegues dizer isso. Nada contra ele em específico, mas é, não penses assim, este gajo deixou aqui um legado, não é uma Teresa de Calcutá, estás a ver? Este gajo deixou aqui um legado que agora o que me apetece é que ele devia ser premiado e repremiado por uma série de coisas que fez. Epá, mais ou menos, também era uma besta em algumas coisas, percebes? E então, então pronto, para mim o mais curioso foi ter visto um físico se ter sido retratado assim no cinema, não é? Porque é uma coisa pouco sexy no cinema, não é? Acho que até agora o único físico, vá, matemático, que tinha sido retratado de forma mais sexy tinha sido o John Nash, mas era precisamente porque tinha um problema mental na mente brilhante, né, com o Russell Crowe. Portanto, a sexiness, vamos dizer assim, do filme não tem a ver necessariamente com a personalidade dele, mas tem muito a ver com o facto de ser um fora de série, apesar de ter esta dificuldade mental. Aqui não, aqui estamos a tratar o Oppenheimer como uma rockstar, claramente, e por isso é que também temos o Cillian Murphy a fazer o papel, não é?
Sim, o que eu gostei mais no filme, e sendo a parte da Segunda Guerra Mundial até um dos períodos de história que eu acho mais interessantes de estudar, e já tiveste uma série de filmes e séries a cobrir o tema, eu gosto sempre como nos últimos anos tem havido uma nova tentativa de como é que eu posso continuar a tocar neste tema e encontrar histórias dentro deste tema sem necessariamente ter de estar a pôr malta em terrenos a batatada uns com os outros. Já tinhas tido isso um bocadinho, e até com um gênio também, com o Imitation Game, com o Alan Turing, não tanto rockstar como o Oppenheimer.
Mas ainda assim um bocadinho,
sim, mas e até com um processo parecido de homem que resolveu um bocado um problema e resolveu a guerra de uma forma, mas depois, no pós-guerra, não foi propriamente bem tratado pelas pessoas que, a determinada altura, o elevaram até ao estatuto que ele gozou durante uns tempos. E o que eu gostei mais disso, e tendo havido uma série já de coisas feitas sobre a Segunda Guerra Mundial, é como o filme te dá uma perspectiva e uma história até muito americana de algo que, se calhar, não sei se na maior parte da Europa ou daquilo que é o conhecimento comum que as pessoas têm pela Segunda Guerra Mundial, é algo tão comum. Ou seja, tudo aquilo que é a história do Oppenheimer, não só com todo o desenvolvimento da bomba atómica, mas tudo o que teve por trás disso, ou seja, o facto de eles terem criado de propósito uma cidade onde podiam fazer os testes para a bomba atómica, que por mera coincidência estava localizada meio que num rancho que ele já tinha de família, e a forma como ele foi conseguindo a pouco e pouco imiscuir-se nos circuitos políticos para também conseguir ter esse protagonismo e levar a sua avante, foi algo que eu gostei muito. E depois, algo que eu não fazia a menor ideia mesmo, era toda a dificuldade política que ele teve e o passado político que ele teve, que nunca admitiu. Ou seja, basicamente nós percebemos ao longo do filme que, ao longo da carreira académica dele, ele foi tendo várias associações comunistas, e essas associações
com o Partido Comunista Americano.
Com o Partido Comunista Americano, que não é bem o Partido Comunista que nós também conhecemos, se calhar, aqui na Europa. Há ali algumas oscilações, mas que essas associações acabaram por comprometê-lo. Mais à frente, eu gosto sempre dessa... Há sempre aquela cena que ser de esquerda nos Estados Unidos não é necessariamente ser de esquerda na Europa, porque não. Eles têm sempre ali uma forma muito... vais um bocadinho do centro para a direita. Portanto, se és, sim, de esquerda, é só se calhar estás um bocadinho mais próximo do centro.
És do PSD, cá em Portugal, sim.
Exatamente, mas mesmo assim isso acabou por lhe custar. E eu gostei de, lá está, num nome que tu conheces muito bem, ou que pelo menos já viste referenciado várias vezes, poderes desconstruir um bocadinho essas camadas e ir descobrindo um bocadinho mais sobre ele. Mas falando um bocadinho sobre o filme, e neste caso mais nas decisões que o Nolan acabou por tomar, há aqui várias coisas que eu acho que podemos falar. E a primeira que eu gostava de te perguntar, porque é algo que nós discordamos um bocadinho, é: o Nolan decidiu neste filme não estar a utilizar uma sequência temporal como estamos habituados, ou seja, começar com o Oppenheimer em supernovo e depois vamos descobrir até o que aconteceu até ele morrer. O que é que tu nos podes dizer um bocadinho sobre como é que eles foram utilizando um bocadinho a sequência temporal no filme para tornar isto um bocadinho mais interessante?
Sim, o filme não é sequencial, ou seja, vai andando para trás e para a frente. Ao início parece que está a ser narrado pelo Oppenheimer, mas na verdade depois percebemos que grande parte dele é narrado pelo Louis Strauss, que é um almirante americano com o qual ele teve claramente problemas de ego durante a sua carreira, que é a personagem do Robert Downey Jr. Pronto. E então o filme anda um bocadinho para trás e para a frente no seu início, até estabilizar quando eles começam a construir a bomba atómica, e aí o filme tem mais ou menos uma sequência, com a particularidade de estarmos sempre alguns anos no futuro para a confirmação do Louis Strauss, na audiência de confirmação do Louis Strauss para fazer parte do governo americano. Então o tempo, vamos dizer assim, anda entre estamos a construir a bomba atómica e o Louis Strauss está na audição para ser confirmado como membro do governo americano, que é uma coisa que historicamente seria apenas de...
formalidade, né?
Uma mera formalidade. Não há muitos casos, mesmo no passado recente, em que isso não tenha acontecido, mas historicamente é uma formalidade, não é? Só que no caso dele não foi propriamente uma formalidade, precisamente pela ligação que ele tinha ao Oppenheimer, ou ao Oppie, pronto. Eu acho é que falavas do filme e do tema do filme, e falavas da Segunda Guerra Mundial e de como é que as coisas são recuperadas, como é que os filmes sobre essa época são recuperados. É verdade que é uma época muito rica, mas era uma época também onde existiam muitos extremos, né? Onde foram feitas coisas muito extremadas por causa da Alemanha nazi, por causa do Hitler e por tudo aquilo que foi feito para tentar conter isso. E como é óbvio, quando tens o extremo de um lado, é normal que do outro lado, para conseguires ganhar, neste caso, possas ter de extremar as coisas também.
Sim, nós estamos muito habituados a filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, é a derrotar os nazis e não estás preocupado com muito mais coisas. E quando é contado da perspectiva americana, e este não é todo o primeiro filme a fazer isso, mas estás sempre a, sim, nós temos que ajudar na Europa, temos que ajudar a Europa a derrotar os nazis, mas ao mesmo tempo estão sempre com um olho na Rússia e a pensar, sim, mas ao mesmo tempo que estamos a desenvolver armamento, o que quer que seja, temos também de continuar a ter cuidado com os russos, que mesmo estando a saltar um bocadinho entre lados, mas aparentemente estando do lado certo, entre aspas, nesta fase, a seguir a isto é rapidamente o próximo inimigo que nós temos. Portanto, não é só estar a derrotar os nazis, é estar a fazer as coisas quase com pezinhos de lã, porque a seguir vem logo outro conflito e acabou por acontecer. Não é?
Sim, porque na verdade os americanos, onde se imiscuíram, foi onde existiam interesses, parece-me, financeiros e económicos, não é? Ou então quando foram atacados por determinados países, foi isso que aconteceu, não é? E neste caso o Japão, como os atacou em Pearl Harbor, teve de haver uma resposta a esse ataque, e essa resposta foi a bomba atómica.
Mas só para fechar até o tema da sequência temporal, é claramente a coisa que eu gostei menos, ou seja, porque acho que, é assim, tu eventualmente entras no esquema, mas acho que ao início é um bocado confuso. Estás sempre a saltar de um tempo para o outro e eu só às vezes sou um bocadinho mais esquisito. Ou seja, eu gosto de saltos temporais, mas às vezes aquilo ao início... Ou seja, entras no tema, mas não me parecia que havia uma lógica natural. Até porque, se tu reparares, os tempos mais passados estão a cores, mas depois o tempo mais próximo do presente está tipo a preto e branco. Mas depois estás sempre a saltar de uma forma em que ao início eu não sabia exatamente onde é que eu estava.
Mas eu confesso, eu percebo isso, mas eu confesso, nunca me senti confuso no filme. Sempre senti que estava a perceber qual é que era o tempo de que eles estavam a falar. Isso pode ter a ver com a utilização das cores, com a edição, com a caracterização também, que essa parte é muito relevante,
sim.
Mas eu nunca me senti confuso. Mas admito, atenção, também não estou aqui armado em esperto, por acaso desta vez não me senti confuso, mas admito que as pessoas possam sentir-se no início. Sim.
Naqueles primeiros 20 minutos eu senti que a entrada na história ou a introdução da história podia ter sido um bocadinho mais suave, digamos assim. Okay. Mas ainda falando um bocadinho sobre o filme, e até entrando numa das coisas que gostávamos de destacar, o que é que tu destacavas deste filme? Eu sei que há imensas coisas, já falámos aqui da parte temporal, mas em termos de momentos, em termos de personagens, o que é que tu achas que deste filme fica para a história?
Quando nós vemos um filme do Christopher Nolan, estamos sempre para a espera de um grande impacto visual, não é? Tipo, ele claramente é um realizador muito visual, a sua cinematografia, ou o tipo com que ele trabalha na cinematografia, pronto, são geniais, não é? É uma dupla genial. E portanto, estava à espera disso. Claro, e nós temos isso, pronto, ou seja, se vão à procura, nós vimos em IMAX ainda por cima, eu nunca tinha visto nada em IMAX, portanto se vão à procura de impacto visual, malta, vão sem medos, né? Vão sem medos porque ele vai existir. Depois, o que eu senti quando saí foi que o filme tem vários temas, não é? Apesar de ser à volta do Oppenheimer, e tem vários paralelismos com o tempo que estamos a viver agora, ou seja, quando estamos a falar da responsabilidade por algo que é criado de novo, da responsabilidade por uma invenção, não é? Que é um dos dilemas do filme, não é? Um dos dilemas do filme é a posição do Oppenheimer relativamente à bomba atómica, que começa por ser, estão-nos a contratar para fazer isto, nós não temos responsabilidade sobre o que é que eles vão fazer com isto a seguir, e depois acaba em, o que é que eu fui fazer? Tenho sangue nas mãos, não é? E atenção, este sentimento não era um sentimento só dele, era um sentimento por parte de muitos cientistas, quando estavam a construir a bomba atómica, já sentiam o dilema moral da porta que estavam a abrir, da caixa de Pandora que estavam a abrir. Eu acho que isso tem muitos paralelismos com o mundo atual, não é? Muitos paralelismos com a internet, com as redes sociais e com a inteligência artificial mais recentemente, não é? Que é os dilemas morais que existem à volta ou que podem existir à volta disso, e o facto de uma invenção, ou uma invenção com o impacto que teve a bomba atómica ou a internet ou o que seja, raramente ter apenas só coisas boas a se associar. No caso da bomba atómica, nem sequer consigo. Pronto, ok, tiveste a energia nuclear. Não, tens a, sim, tens a energia nuclear, claramente já foi utilizada para muitas coisas boas e é utilizada para muitas coisas boas. Mas imagina, este dilema moral sobre uma revolução, uma inovação tecnológica, científica, física, matemática, o que seja, e o que é que isso implica, raramente traz só coisas boas. E me parece-me que a personagem, neste caso, do Einstein, do Albert Einstein,
era o que eu ia dizer.
Que existe.
O Einstein ser uma espécie de bússola moral, acho, é utilizado de forma muito inteligente.
É tipo o gajo que chegou lá, o gajo chegou lá primeiro que os outros, né? Ou seja, ele inventou a teoria da relatividade e ao mesmo tempo apercebe-se do que é que aquilo pode implicar no futuro. E no filme, pelo menos, ele resigna-se ao facto de, tipo, o que eu fiz, percebo que seja bom, mas vai ser utilizado pelos homens por coisas menos boas, nomeadamente, neste caso, a bomba atómica. E essa bússola moral, vá, esses dilemas morais, para mim, são as coisas mais interessantes no filme, a juntar depois a outras duas áreas, vá, se tu quiseres, uma é o ego, não é? Que já falámos muito aqui, o ego das pessoas, o ego dos génios, e o outro...
Especialmente em cientistas, sim, que estão em simultâneo a tentar... A ter autoria, não é? E ser os primeiros a conseguir fazer algo.
E o outro que tem a ver com o ego, mas também tem a ver com uma situação que nós fizeram com o paralelismo que passámos há pouco tempo, no caso da pandemia, que é o tema da ciência versus o tema da política. Ou seja, a ciência apoia a política, mas quem toma decisões são os políticos, normalmente, porque são eles é que são eleitos. E aqui isso é claro, não é? É claro, porque a partir do momento em que eles testam a bomba atómica e a decidem utilizar, os cientistas são automaticamente excluídos do processo, ou seja, eles não fazem mais parte do processo. E essa parte é muito interessante, não é? Porque, na verdade, se tu quiseres, quando passámos pela pandemia de Covid-19, foi isso que aconteceu, não é? Ou seja, eu acho que a ciência nunca foi tão ouvida como nessa altura, apesar de tudo. Nunca seguimos tantos conceitos científicos como nessa altura, mas ao mesmo tempo as decisões foram sempre políticas. Para o bem ou para o mal, foram
também
sempre políticas.
Também não sei até que ponto, e até utilizando muito o contexto americano, toda a situação que foi gerada à volta da bomba atómica não foi a primeira vez que tu tiveste um confronto sério entre a ciência e a política naquilo que era a forma como uma descoberta científica estava a ser utilizada. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. Ou seja, o confronto que acabou por surgir à volta do Oppenheimer e até durante a própria vigência do Oppenheimer, quando estava a criar a bomba atómica, não sei se não foi a primeira discussão global sobre a forma como algo que era completamente revolucionário em termos científicos, o impacto que ia ter daí para a frente, não só nos Estados Unidos, mas até naquilo que era os confrontos entre nações daí para a frente, porque aquela noção de destruição mútua assegurada começou muito com isto, não é? Ou seja, se nós criamos uma, outras nações também vão criar, e a partir daí, qual é que é o limite, não é? Qual é que é o limite de tu criares uma arma deste género naquilo que é a potencial destruição do planeta como o conhecemos? Eu acho que o exemplo do Oppenheimer acaba por ser, e o filme acaba por ser uma reflexão sobre isso também, não acho?
Sim, epá, não tenho a certeza que tenha sido a primeira vez que isso aconteceu. Acho que tivemos outros momentos na história, provavelmente, em que isso aconteceu.
Não, mas estou a dizer em termos de, ou seja, não sei até que ponto é que, até pela, se quiseres, a literacia que havia na altura do Galileu, não acabava por ser uma coisa muito de nicho, muito da pequena franja da população e das sociedades que de facto tinha estudado. A cena é que, apesar de tudo, em 1900, ou na década de 40, já tinhas muito mais gente, fosse nos Estados Unidos, fosse na Europa, fosse na Ásia até, tinhas mais pessoas a ter estudos, a estar a par destes temas, e tinhas uma capacidade de propagação da informação, nomeadamente através de jornais, que permitia que estas discussões estivessem mais na ordem do dia do que estariam séculos antes. Não sei se faz sentido.
Não, percebo. Acho que as coisas também acontecem à escala, não é? Tipo, nessa escala, sim. Eu acho que já houve discussões antes, acho que a ciência e a política andaram sempre nesse... Historicamente, provavelmente, não sendo eu o maior conhecedor, andaram sempre nessas discussões entre aquilo que um avanço científico pode significar em termos políticos, pode significar, tipo, quando tu vais, sim, quando dizes às pessoas que têm de se vacinar, por exemplo, yeah, é uma decisão política, não é? Não é uma decisão científica. A ciência já fez o seu trabalho aí, não é? Está a dar a recomendação de, tipo, é para fazer isto. Depois é uma decisão política decidir se isso vai acontecer ou não. Eu acho é que isso sempre existiu, ou existiu durante grande parte da história da democracia, vá, se tu quiseres. Mas pronto, mas lá está. Mas eu acho que o filme é muito interessante e é muito bom por causa disto tudo, não é? Eu, pelo menos, eu quando estava a ver, estava a fazer estes paralelismos todos que disse anteriormente, não é? Por isso é que eu acho que o filme é muito bom.
Pá, do meu lado, duas coisas que eu queria destacar, e acho que em termos de já disseste o essencial. Para mim, claramente, a cena que fica do filme é o momento da explosão, do primeiro teste a sério com uma bomba atómica. Porque eu tinha lido que o Christopher Nolan tinha decidido não usar CGI, ou seja, a explosão que nós íamos ver e o som que ia chegar até nós era mesmo de uma explosão que o desgraçado pôs alguém a bancar e a produzir. Epá, e eu não sei se tu sentiste, mas a forma como aquilo foi feito, quer em termos cénicos, quer em termos de som, e não sei se isto não é só possível de experienciar numa sala IMAX, eu senti que estava ali próximo da explosão a ver o filme. Ou seja, a forma como o som não, até nem surge logo. Ou seja, quem for ver o filme vai ou já viu o filme, se reparar, houve ali uns segundos até tu perceber exatamente o impacto da explosão. E quando acontece, não sei, a mim quase que me assustou um bocado, porque meio que a sala começa quase a tremer, é um efeito que utilizam várias vezes com o personagem do Oppenheimer e com o Cillian Murphy. Eu senti a sala meio que a tremer quando estava a ver a explosão, e isso acho que não foi uma coincidência, e acho que ele não fez isso por coincidência, porque tu sentes mesmo que estás a assistir à explosão perto de ti. Eu acho que, se quiseres, do filme, e acho que era um bocado difícil também não ser esse um dos momentos com mais impacto, é isso que eu vou levar-vos. Eu vou-me lembrar de estar na sala e a sentir um bocadinho aquela explosão. A outra coisa, para mim, é claramente a forma como o Christopher Nolan conseguiu ter um elenco que dificilmente alguém juntaria em muitos mais filmes, em que acaba por às vezes dar 2-3 minutos a vencedores de Oscar, de melhor ator, que, olha, tens aqui um minuto e meio para aparecer, faz o teu melhor. Já falámos, claro, já falámos do Cillian Murphy, que acho que dificilmente não vai ser nomeado para o Oscar com a sua performance como Oppenheimer. Acho que dificilmente o Robert Downey Jr. não será também nomeado com a personagem do Lewis Strauss, que é o político com quem o Oppenheimer acaba por ter um confronto, principalmente no pós-guerra, em que acaba por ter uma ascensão política que choca, sim, um bocadinho.
Deixamos só dizer uma coisa, que é o Oppenheimer e o Lewis Strauss são um bocadinho tipo, não sei se já viste o Amadeus, o filme sobre o Mozart.
Nunca vi.
O Mozart e o Salieri, estás a ver? Porque na verdade o Oppenheimer, as discussões que teve com o Lewis Strauss não eram, para ele não foram importantes, estás a ver? Ou seja, as discordâncias que ele teve com o Lewis Strauss não foram importantes, mas o Lewis Strauss claramente sentia muita inveja dele, e a história do Mozart e do Salieri é muito à volta disso, né? Acho eu, o Salieri era um compositor brilhante, mas o Mozart era ainda mais brilhante do que ele, e o Salieri não conseguia lidar com a inveja, yeah, que tinha em relação ao Mozart, tanto que o filme Amadeus é narrado pelo Salieri e não pela personagem do Mozart, pronto, neste caso. Então, agora estavas a falar disso e lembrei-me disto, estás a ver? Claramente parecia uma coisa desse género, estás a ver?
Yeah, completamente. Pá, e acho que quase essa personagem, pronto, como estava a dizer,
do Robert Downey Jr., sim, vai ser nomeado.
Acho que vai ser nomeado. Pá, ao início tu nem te percebes, e é uma das coisas que eu gosto, tu não te percebes logo ao início que ele é uma espécie de vilão, e é um vilão que vai um bocado em construção ao longo do filme, não é? No ano do filme pensas que ele é uma coisa, e depois a partir de uma altura no filme apercebes-te que ele é outra, e acho que o Robert Downey Jr. está mesmo muito bem. E depois temos outros atores, temos o Matt Damon como general, que acabou por convidar o Oppenheimer para o projeto Manhattan, que acho que está muito bem também. Emily Blunt, que faz de mulher dele. A Florence Pugh, que faz de amante ou de primeira namorada. E depois há aqui alguns casos que eu acho, não vou dizer caricatos, mas que eu gostei, porque são literalmente três vencedores do Oscar de melhor ator, dos mais recentes, que tiveram ali 3 minutos, em que o Nolan deve ter dito: olha, tenho aqui 3 minutos para ti, dá o teu melhor.
Vê só aí, dar um pezinho, sim.
Dá aqui um pezinho, em que tens o Casey Affleck, que ganhou o Oscar de melhor ator com o Manchester by the Sea, que faz a personagem de um general que tem um impacto na história em determinado momento, que aparece 2-3 minutos. Tens o Rami Malek, que também aparece ao fim do filme e que vai ter também um impacto muito importante na história, mas que tu até tens ali, e nós quase que brincámos a meio do filme, porque ele aparece algures a meio do filme, durante 30 segundos, quase como se fosse meio que figurante, e tu pensas, então, mas estes gajos vão pôr o Rami Malek como figurante e nem eu vou pôr a dizer uma fala ou uma coisa deste género. E depois, mais para o fim, ele acaba por ter um impacto e ganhou o Oscar também com o Bohemian Rhapsody. E depois dão também ali 2-3 minutos ao Gary Oldman como o Presidente Truman, que é pá, pronto, de repente está ali, é o Gary Oldman a ter ali 3 minutinhos a falar com o Oppenheimer, e eu achei, pronto, teve aqui os 3 minutos de fama, deve ter sido um dos papéis mais bem pagos, certamente. Ou se calhar até não, porque eles todos de alguma forma já trabalharam com o Nolan, acho eu, em filmes anteriores, mas achei graça a ver pronto, este gabarito de atores a dar 2-3 minutos de filme, e eles todos, cada um à sua maneira, acabam por ter um impacto.
Sim, é uma constelação, não é?
É uma constelação. Não sei se houve mais alguém que tu te lembres que tenha entrado que teve um impacto. Eu lembro-me, estava aqui a ver a lista também, tens o George Arnett, que até estava no Pearl Harbor e que desapareceu durante uns anos e que voltou a aparecer agora, que era a personagem que era o amigo do Ben Affleck no filme do Pearl Harbor, que volta a aparecer neste filme também. Tens o Jack Quaid do The Boys, que é o rapaz que, pronto,
é o filho do Dennis Quaid.
Que é o filho de Dennis Quaid. Tens o Josh Peck do Drake and Josh, que era uma série do Nickelodeon, que aparece aqui um bocadinho do nada também. Portanto, há uma série de outros que vão aparecendo, mas pronto, acaba por ser um elenco muito forte e que, de certa forma, acaba também por contribuir, na minha opinião, para aquele que acho que é um dos melhores filmes do Nolan facilmente. E pronto, e para quem ainda não viu, acho que só posso recomendar que veja, porque acho que é mesmo um ótimo filme e só posso recomendar a qualquer pessoa que vá ver. Está nas salas de cinema e, portanto, são 160 minutos, como o João disse, que serão
pura magia. Bem passados. 160 minutos de pura magia, sim.
Portanto, acho que não foram 2h40, mas demos aqui uma boa intro ao que as pessoas podem esperar deste filme. E, portanto, acho que está na hora agora de irmos para os nossos créditos finais. In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night. João, vou começar por ti, porque acho que para estes créditos finais começas por algo que está diretamente ligado a Christopher Nolan, e portanto acho que podíamos começar por aí, e certamente trarás outras coisas que valem a pena ser recordadas neste episódio.
Sim, é verdade. Recentemente o Dark Knight, um dos filmes do Christopher Nolan, um dos filmes realizados pelo Christopher Nolan sobre o Batman, não é? Da trilogia do Batman, fez 15 anos. O Dark Knight é o filme que valeu ao Heath Ledger o Oscar melhor ator secundário, já depois de morrer, pelo seu papel de Joker. É o terceiro filme na lista dos melhores filmes de sempre do IMDb. Sabias isso? Não sei se sabia.
Não sabia, mas é o meu filme favorito de Christopher Nolan.
Portanto. Ok. Mas é atrás dos Condenados de Shawshank e do Padrinho, e à frente do segundo Padrinho e do 12 Angry Men. Portanto, em terceiro lugar na lista do IMDb está o Dark Knight. Ganhou 2 Oscars, para além do Oscar do Heath Ledger, ganhou também um Oscar de... por edição de som, teve nomeado para 8. Em Portugal pode ser visto na HBO Max e na Prime Video. E a propósito disto, faz sentido se calhar fazermos uma lista, não sei se dos 5, mas vá, dos 3 melhores filmes do Christopher Nolan. Não sei se queres dar a tua, que eu deixo a minha, Miguel. Se calhar vou deixar primeiro a minha e depois, okay, depois tu discordas dela. Se calhar é melhor assim.
Ok,
pode ser.
Okay, okay, okay.
Ok, então eu coloquei em terceiro lugar o Oppenheimer, se calhar por aquilo que se chama o recency bias, não é? Tipo, ou seja, como acabei de ver,
é o que te lembras melhor, portanto vai para terceiro.
Vai para terceiro, okay, lugar. Em segundo lugar vai um dos primeiros filmes dele, que para mim sempre foi muito divertido e eu sempre gostei muito todas as vezes que vi, que é o Prestige, com o Christian Bale e o Hugh Jackman. E em primeiro lugar está o Dark Knight. Pronto, o Prestige é sobre dois ilusionistas, pronto, é sobre a rivalidade entre dois ilusionistas.
Em português chama-se O Terceiro Passo.
Exatamente. E depois em primeiro Dark Knight, já falámos que é o segundo filme da trilogia do Nolan do Batman, que é um dos... é o melhor filme de super-heróis de sempre e é um filme incrível, porque não há outra maneira de dizer isto. Não sei se queres dar o teu top 3, Miguel.
Ok, eu até te vou dar um top 5, porque ajuda-me não a discordar, porque acabas por ter o Dark Knight e o Prestige, que também estavam na minha lista, mas... há uma coisa que eu reconheço ao Nolan, que foi sempre a capacidade de criar novos mundos. E criar novos mundos tanto pode estar na parte de criar o universo do Batman e a trilogia que ficou tão popular, mas também foi a capacidade dele repensar um bocadinho, pegando um bocadinho a nossa realidade, o que é que pode ser novas formas de olhar para ela. E acho que é um bocadinho difícil nesse âmbito, no meu top 3, e concordando contigo que o Dark Knight é o melhor filme dele, eu coloco à frente do Oppenheimer, além do Prestige, coloco também o Inception e o Interstellar, porque acho que a todos os níveis são filmes brilhantes, seja pela criatividade, seja pela forma de te colocar a pensar em novas realidades que podem parecer um bocadinho distantes quando ele as fez, mas que se calhar não são assim tanto. E a capacidade que ele teve de pôr a olhar para esses novos mundos, eu acho que é se calhar o melhor talento dele e obviamente da equipa dele que produz o filme. Portanto, a minha ordem seria Dark Knight, Inception, Interstellar, Prestige e Oppenheimer.
Okay. E tu, o que é que trazes de créditos finais?
Olha, eu de créditos finais trago um filme que teve a curiosidade também de ser de um realizador com o qual muita gente gosta de trabalhar, que é o Wes Anderson, que eu já andava para ver há uns tempos. O filme chama-se Asteroid City, ainda está nos cinemas, acho que as pessoas podem ir ver ainda, e eu fui ver. E o Wes Anderson quase se tornou um realizador meio, não vou dizer caricaturável, mas que as pessoas gostam de, não sei se já apanhaste, pelo menos a minha irmã mostra-me imensas vezes e outras pessoas mostram-me, que é malta a fazer TikToks com cenas como se fosse um filme do Wes Anderson, em que tens cenários muito bem pensados, tens muitas cores, tens coisas a acontecer de uma certa forma.
Aquela coisa meio alaranjada, não é? Ele tem sempre ali um...
Sim. E este filme acaba por ser exatamente isso, e se quiser até tal como um bocadinho como o Oppenheimer, acaba por ser um filme sobre ciência e sobre o impacto da ciência, um bocadinho à forma do Wes Anderson, em que não está necessariamente a passar-te uma mensagem, mas deixa-te, através de diferentes cenários, interpretar o que tu quiseres que ele está a tentar fazer. E nesta história, basicamente o que ele faz é, ele tem a história em duas camadas, ou seja, a história em si é sobre uma cidade fictícia no meio dos Estados Unidos, que se chama Asteroid City, que é conhecida por ter sido um local onde tinha um asteroide muito conhecido que as pessoas vão lá visitar. E devido a essa fama, nessa cidade organiza-se um concurso para jovens prodígios que vão lá apresentar as suas inovações para a humanidade. E através deste cenário, há 5 jovens que vão ao concurso com as suas inovações, e atrás deles vão as famílias a levá-los a esses cenários. Dentro deste contexto, há uma altura em que, durante um dos concursos, há um alien que invade a Asteroid City, leva o asteroide e coloca as pessoas que estavam naquela pequena cidade a considerar um bocadinho, e até as que tinham ido para lá, a considerar um bocadinho o que é que eles estão aqui a fazer e qual é que é o seu papel. E a parte gira do filme é não só estes cenários que estão a acontecer em Asteroid City, é a forma muito meta como o Wes Anderson decidiu contar isto, porque a história basicamente está a decorrer em duas camadas. Está a decorrer numa camada da história que eu te acabei de contar, mas está a acontecer em simultâneo da perspectiva do argumentista que está a escrever e a tentar criar esta história, que é uma personagem do Edward Norton. Ou seja, tu em simultâneo estás a ver o típico argumentista problemático a tentar ter ideias para esta história e a forma como ele vai tentando ter inspiração para a escrever, e depois tens a própria recriação da história que ele está a criar como se te fosse chegar normalmente como um filme. E eu achei essa dinâmica muito gira, e tal como o filme do Christopher Nolan, tem um elenco muito forte, onde estão nomes como o Tom Hanks, a Scarlett Johansson, o Edward Norton, o Adrian Brody, o Steve Carell, a Maya Hawke do Stranger Things, ou seja, uma série deles que não estás habituado a ver tantos bons atores no mesmo sítio. E no final é um daqueles filmes que pelo menos deixa-te a pensar o que é que eu acabei de ver. E acho que no final esse é um propósito do filme, e portanto recomendo a quem ainda não viu que vá ver. Não sei se tens entretanto mais alguma coisa, ficou velha entretanto, mas...
Não.
Vamos ficar por aqui, sim. Então pronto, resta-me recomendar às pessoas que nos sigam pela internet e pelas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no TikTok, que subscrevam o nosso Substack, onde semanalmente à sexta temos uma newsletter, mas durante a semana vamos colocando também outros conteúdos, e que continuem a ouvir os nossos episódios, nomeadamente o da Barbie que fizemos a semana passada, que foi assim o filme que tentou disputar atenções com o Oppenheimer durante estes últimos dias e que continuam os dois certamente a ser um sucesso. Portanto, obrigado João por este bocadinho, e malta,
obrigado,
até
para a semana.